ofertas imperdíveis na Luzon. Terra Highline Comfort Line com bônus de até 12 mil no seu usado, mais taxa zero. Nivus Highline com bônus de até 30 mil com seu usado na troca, mais taxa zero. T-Cross Highline Comfort Line com bônus de até 28.500 com o seu usado na troca, mais taxa zero em até 30 vezes. Aproveite. Esperamos você. Negócio bom é só na Luzon.
Volkswagen.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Num encontro cheio de saudade, ele escapa. Os sorrisos são respostas espontâneas. De repente, a gente tá rodeado deles. Criar novos sorrisos é o que nos move. A Neo Dente, em parceria com milhares de dentistas, combina soluções estéticas, reabilitadoras e implantes dentários inovadores, garantindo que as pessoas possam sorrir sem hora marcada. Neo Dente, para sorrir com a vida. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Olá, eu sou a doutora Luciane Moreira, oftalmologista do Hospital de Olhos do Paraná. Você sabia que existe uma lente de contato que pode corrigir a visão para perto e para longe? As lentes de contato multifocais são lentes que possuem diferentes graduações em uma única lente, para longa, média e curta distância. No Hospital de Olhos do Paraná, você conta com um setor especializado em lentes de contato. Agende sua consulta.
Hospital de Olhos do Paraná, 50 anos.
Quando o papo é qualidade e segurança em materiais elétricos, a Enerbras não brinca em serviço. Tomadas, interruptores, disjuntores, quadros de distribuição, canaletas e até chuveiros pensados para sua obra e seu dia a dia. Produtos duráveis, confiáveis e com aquele design que faz qualquer projeto brilhar. Quer ver de perto? Acesse enerbras.com.br.
No mês da indústria AFG, ferramentas e equipamentos de alta performance para elevar seus resultados e oferecer o melhor para a sua operação. Jogo de chaves Gedore, R$219,90. Nível a laser Vonder, R$329,90. Jogo de soquetes Tramontina, R$309,90. Esmerilhadeira angular Vonder, R$369,90. Conte sempre com a Ferramentas Gerais. Visite nossa loja na João Bétega, 2876, Portão, ou fg.com.br.
Hospital Ipo, o maior centro especializado em otorrinolaringologia da América Latina. Há mais de 32 anos oferecendo consultas, exames e cirurgias com agilidade, acolhimento e profissionais renomados. O único com atendimento 24 horas, dedicado exclusivamente à especialidade, o Ipo é referência em prevenção, diagnóstico e cuidado humano. Hospital Ipo, saúde e excelência tem nome e endereço. Acesse ipo.com e agende sua consulta.
Olha, no futebol, quando o lance é duvidoso, todo mundo pede o quê? Replay, VAR, transparência. Agora imagina se tudo fosse assim, né? Pois na Assembleia Legislativa do Paraná é. Lá não tem lance escondido, não. É tudo aberto. Salários dos deputados, contratos, licitações, tudo disponível. E o resultado? Selo diamante de transparência. Mais de 500 critérios cumpridos. A única Assembleia do Brasil com esse nível de jogo limpo, 100% transparente. Como a vida deve ser. Assembleia Legislativa, Paraná, com tudo e com todos.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua. Lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Chama o VAR. Chama o VAR. O Papa Preço Maluco está em campo e a Multiloja tem preço baixo garantido para você. É hora de correr para garantir esse golaço de ofertas. São móveis e eletrodomésticos com preços que você nunca viu. É uma loucura. Vem para Multiloja aproveitar o melhor preço. Multiloja, bom de economizar, melhor de realizar.
Paraflu apresenta Doutor Carro Responde.
Doutor Carro, na hora de trocar o aditivo do radiador do carro dos clientes aqui no posto, qual é o mais indicado?
Primeiro é importante conferir sempre o manual do veículo. Depois, você pode indicar Paraflu com toda a segurança, pois ele vai proteger completamente o motor do veículo contra superaquecimento e corrosão.
Paraflu, a marca número um entre os mecânicos do Brasil.
Estamos de volta com Esquenta TMC.
Estamos de volta!
com o Esquenta TMC. A partir de agora aqui a gente faz o Esquenta TMC pro Brasileirão Série A, hein? Vamos falar de Coritiba e Flamengo, 16h no Maracanã. Vamos falar de Atlético e Mirassol, 16h na Arena da Baixada. Duas grandes campanhas dos paranaenses na primeira divisão. Dois times vindos da Série B. Nunca é a expectativa. Sai daqui, cara. Vem buzinar no meu ouvido. Que mala. Vai trabalhar, cara. Vai fazer teu trabalhinho aí. Ó, apagou a luz. Que loucura. Maluco, cara. Ó, o Atlético tá em quarto lugar, 27 pontos. O Coritiba em sexto, 26. Ninguém esperava uma campanha tão boa assim da dupla Atletiba nesse retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Furacão tá no grupo de classificação direto pra fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Coritiba tá no grupo de classificação pra Sul-Americana nesse momento. Mas é bem provável que a sexta posição leve para Libertadores também de alguma maneira, dependendo do que acontecer na Copa do Brasil, na própria Libertadores, na Sul-Americana. Então são duas grandes campanhas nesse momento dos times paranaenses na Série A, nesse retorno dos paranaenses à Série A do Campeonato Brasileiro. E a partir de agora aqui na TMC a gente fala muito sobre a 18ª rodada do Brasileirão, a última antes da parada para a Copa do Mundo. É a despedida, gente. Você torcedor do Atlético, você torcedor do Verdão, depois do jogo de hoje, só lá depois da Copa. 50 e poucos dias sem jogo dos nossos times aqui, cara. O Coritiba vai ficar um tempão sem jogar para depois voltar e enfrentar o Palmeiras no Couto Pereira. E o Atlético vai ficar um tempão sem jogar para depois voltar e enfrentar o São Paulo no Morumbis. São os jogos da 19ª rodada. Rodada que tá marcada para acontecer nos dias 22 de julho, mais ou menos. Ainda não foi nem desmembrada, né? Mas a data base é 22 de julho. Então, é um tempão depois do jogo de hoje. É a despedida hoje, gente. Depois, são quase 2 meses sem jogos dos nossos times. Porque aí vem a Copa do Mundo, aí a concentração do mundo do futebol se volta toda pra Copa. Vamos torcer pro Brasil aí na Copa do Mundo, torcer pelo Hexa, é difícil, a gente sabe, mas a gente vai torcer, né? Então hoje, importante pro Atlético terminar bem essa primeira etapa de Brasileirão contra o Mirassol na Arena da Baixada. Vencendo o jogo do Mirassol, o Atlético garante no mínimo a quarta posição, mas pode até valer um terceiro lugar. Imagina, o Atlético passar a Copa do Mundo inteira como terceiro colocado do Brasileirão, seria incrível. E pro Coritiba também, jogo importante pro Coritiba, dependendo do que aconteceu, o Coxa pode até virar o quarto colocado. Pode roubar essa quarta posição aí do Atlético, pode se transformar no quarto colocado do Campeonato Brasileiro e passar também o Coritiba ali toda a fase de Copa do Mundo, todo esse período de Copa, entre os primeiros colocados do Brasileirão. Jogo do Coxa muito complicado, muito difícil contra um Flamengo, mas um Flamengo bem desfalcado, né? O Flamengo tem vários jogadores aí na Copa do Mundo, tem jogadores que estão machucados também, então o Coxa enfrenta um Flamengo hoje com problemas. Enquanto o Atlético, dentro de casa, contra o Mirassol, que tá na ZR, é o favorito, ainda que o Mirassol também não seja de se matar com a unha. Não vai ser fácil, não vai ser tranquilo, mas o Atlético tem tudo para conseguir um bom resultado e o Coritiba vai pra briga. Coritiba que ganhou fama aí de visitante indesejado ao longo dessa temporada 2026, vai pra cima do Flamengo no Maracanã para tentar um bom resultado hoje lá no Rio de Janeiro, nessa 18ª rodada de Brasileirão. Não é a última rodada do Campeonato Brasileiro no primeiro turno, porque a última rodada é a 19ª, que é só depois da Copa, mas é aí o fim da primeira fase do Brasileirão, da primeira etapa desse Campeonato Brasileiro 2026, dividido ao meio por conta da Copa do Mundo FIFA 2026, que acontece nos Estados Unidos, no Canadá e no México, Copa que vai ter transmissão aqui da TMC. Estratégia vencedora, funciona dentro e fora de campo. Para comemorar sempre, escolha a Demicon, o consórcio que mais cresce no Brasil. Final da Liga dos Campeões da Europa. Estamos já, faltam 30 segundos para acabar os acréscimos do segundo tempo. Paris Saint-Germain e Arsenal empatam em 1-1, jogo lá na Hungria, em Budapeste. Tá indo pra prorrogação, pô. O jogo tá indo pra prorrogação. O Arsenal fez 1-0 no comecinho com o Kai Havertz, jogador da Alemanha. E o Paris Saint-Germain empatou no segundo tempo num gol de pênalti do Ousmane Dembélé da França, atual melhor jogador do mundo. Tá indo pra prorrogação a decisão
da Liga dos Campeões da Europa. Tem brasileiros envolvidos, né? Tá jogando o Gabriel Magalhães do Arsenal e o Marquinhos do Paris Saint-Germain, que serão formarão a dupla titular da zaga do Brasil na Copa do Mundo. E tem brasileiro no banco de reservas também, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli pelo lado do Arsenal, Lucas Beraldo pelo lado do Paris Saint-Germain, são os brasileiros envolvidos na final da Champions League, que tá indo pra prorrogação. Mês da Indústria Ferramentas Gerais, uma linha especializada com condições incríveis para você garantir o melhor para o seu trabalho e para a sua empresa. Bora lá, galera, que as equipes estão escaladas. Vamos começar pelo jogo do Maracanã. Vamos lá pro Rio de Janeiro. O Nicolas França vai trazer a escalação do Coxa. O Verdão está pronto pro jogo de logo mais no Maraca. Como é que vai jogar o time do Fernando Seabra, Nicolas?
Com a mesma escalação, Rafael Porto, do jogo contra o Bahia. Começou o jogo contra o Bahia na última segunda-feira. A vitória do Coritiba por 3-2 no Couto Pereira. E teve uma grande novidade na delegação que veio para o Rio de Janeiro. Um cara que normalmente é titular absoluto, Lucas Ronier, liberado após se recuperar de um problema muscular na coxa que o tirou das duas últimas rodadas na Série A. Mas como a gente vinha informando na programação aqui da TMC, que o Lucas Ronier, por ter ficado tanto tempo fora dos treinamentos, estar retornando agora, a tendência é que começasse no banco de reservas e uma tendência confirmada. Lucas Ronier no banco, La Vega mantido na equipe titular alviverde. Uma outra dúvida que surgiu ali era na lateral direita, já que o Lucas Taverna vem entrando cada vez melhor, demonstrando uma boa posição. E o JP Sherman foi titular contra o Bahia. Contra o Santos, o Taverna tinha jogado.
Daqui a pouquinho voltamos lá pro Maracanã, no Rio de Janeiro, para que o Nicolas França possa trazer mais detalhes sobre a escalação do Coritiba. Fala aí, Nico.
Eu falava da lateral direita, né? O JP Sherman jogou contra o Bahia, o Taverna tinha sido titular contra o Santos, porque o Sherman é emprestado pelo Peixe e não pode enfrentar o seu time de origem por força contratual. Mas tem uma hierarquia hoje ainda no elenco. O Sherman é o reserva imediato do Tinga, que segue machucado, e o Tinga. Ou melhor, o Sherman vai para o jogo como titular, Taverna no banco de reservas. Então, Coritiba escalado para pegar o Flamengo, repetindo o time que começou contra o Bahia, vai de Pedro Rangel, JP Sherman, Thiago Coser, Jaci, Bruno Melo, Thiago Santos, Sebas Gomes, Josué, Joaquim Lavega, Breno Lopes e Pedro Rocha. É o Coxa para tentar mais um grande resultado fora de casa nesta Série A.
Valeu, Nicolas França trazendo aí o Coritiba escalado, pronto, definido pro jogo de daqui a pouquinho no Maracanã contra a equipe do Flamengo. Comentarista TMC para Flamengo e Coritiba, Serginho Prestes. Tá pronto, Coxa, para tentar fazer o crime, Serginho, para tentar incomodar o Flamengo no Maraca.
E era o Coritiba que a gente esperava, né? Inclusive com a confirmação do La Vega como titular. Não teria sentido, né, você colocar um jogador que tá se recuperando, terminando, finalizando uma recuperação, para jogar 90 minutos, né? No caso do Lucas Ronier. O La Vega vem jogando muito bem, completando bem o trio de frente com o Breno Lopes e o Pedro Rocha. De resto, né? O Sherman, eu acho que está um passo à frente. É um jogador mais experiente. Eu até acho que o menino está jogando mais que ele, né? O Sherman tem uma deficiência muito grande na marcação. Mas é o jogador mais experiente, mais rodado. É o que na hierarquia aí está à frente. Então vai ele aí, o resto, Coser, Jaci, Bruno Melo, já é um trio já consagrado aí, já bem entrosado. Thiago Santos, Seba Gomes, Josué, o meio campo com a fixação do Thiago como primeiro volante, aquele jogador que dá o tom na marcação de meio, né? É um jogador que sai menos pro jogo, né? Não é um jogador tão de chegar lá na frente, mas ele marca muito, com isso dá liberdade um pouquinho pro Sebas Gomes chegar mais. Dá liberdade para os dois laterais até participarem da criação das jogadas, principalmente o Sherman, que é mais agudo, joga pela direita, o La Vega é um meia canhoto que vem para dentro, então abre aquele espaço, aquele corredor. Então o Coritiba está preparado, né? É o que o Coritiba tem de melhor para o momento, né? Tem alguns jogadores aí que estão de fora por lesão, mas é o Coritiba melhor para o momento para enfrentar o Flamengo, que tem muitos desfalques, mas mesmo assim tem um 11 inicial, que daqui a pouquinho a gente vai anunciar aí, de muita qualidade. Então é esperança, expectativa. Para mim, o Flamengo favorito, joga no Maracanã, frente à sua torcida. Mas o Coritiba tem grandes possibilidades de causar uma surpresinha e dar uma beliscadinha no Mengão aí no Maraca.
Mengão que também tá pronto, hein? Flamengo escalado, definido pro jogo de logo mais. É um Flamengo desfalcado, é um Flamengo com problemas, mas ainda é um Flamengo forte, Nicolas França.
É isso, tem muitos jogadores fora, né, Porto, por causa das convocações. E aí teve toda aquela movimentação do Flamengo nos bastidores depois que ele foi eliminado na Copa do Brasil, e aí dizendo que tinha datas lá pra frente, na retomada do calendário, esse jogo poderia ser adiado, mas a CBF não comprou essa ideia, não. Disse que tinha avisado todo mundo concordou, então os jogos seriam hoje, não ficariam mais jogos a vencer ainda no Campeonato Brasileiro. Então, jogadores que estão nas seleções e alguns machucados, né, que atuariam, mas o Jorginho, por exemplo, meio-campista, que chegou a ser campeão europeu, vestindo a camisa da seleção da Itália, naturalizado. A Itália não vai para a Copa, enfim, ele já nem era mais convocado, mas ele se machucou. Então, é uma série de desfalques por causa de convocações e de lesões que o Flamengo tem, ainda assim com um time muito competitivo. Assim, se a gente pegar a escalação, jogadores que seriam titulares em quase todos os times que disputam esta Série A do Brasileirão. E o técnico Leonardo Jardim vai mandar a campo Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Vitão, Ayrton Lucas, o Eric Pulgar, Everton Araújo e o Luiz Araújo deve fazer a função ali de meia armador, que é a mais prejudicada, digamos assim, pelos desfalques. Na frente, o Samuel Lino, o Bruno Henrique e o Pedro. Esse é o time do Flamengo com muita qualidade, apesar de um time inteiro de desfalques.
Valeu, Nicolas França, direto do Maracanã, trazendo aí o Flamengo escalado, pronto, definido para enfrentar o Coritiba logo mais, 16h, pelo Campeonato Brasileiro. Serginho Prestes comenta o jogo na TMC. Serginho, tem um monte de desfalque, tem um monte de gente fora, Copa do Mundo, machucados, mas ainda é um time massa esse time do Flamengo, Serginho.
Cara, Rossi é titular absoluto, eu tô falhando aí, mas é o titular da equipe. O Emerson Royal veio a peso de ouro, não é o titular, é um dos que mais diferencia do titular do momento. Léo Ortiz, titular absoluto. Vitão, uma das contratações mais caras aí do Flamengo nos últimos tempos aqui do futebol brasileiro. Ayrton Lucas já foi titular, já foi até jogador convocado para a seleção. Pulgar é o 5 que jogou a maior parte dos jogos. Everton Araújo assumiu essa posição no lugar do Pulgar, se tornou titular também. E eu acredito que daí para frente o Flamengo não jogue com o jogador Luiz Araújo como meia. Eu acredito que ele jogue numa linha de quatro, né? Com o Luiz Araújo de um lado, o Samuel Lino de outro, Pulgar e Everton Araújo centralizados, linha de quatro, e os dois atacantes enfiados, o Pedro e o Bruno Henrique. Então, creio que o Flamengo terá essa configuração, parecida com a seleção brasileira, que joga no 4-2-4 quando está com a bola. Quando está sem a bola, esses dois ponteiros, no caso do Flamengo, que eu imagino, Luiz Araújo e Samuel Lino retornam para fechar a linha de quatro de marcação, a segunda linha de quatro de marcação. Então acho que essa aí. Então, olha só, Samuel Lino, Bruno Henrique, Pedro. Será que são titulares, são reservas? A gente não sabe do Flamengo. É um baita time, né? Então, pra mim, por isso, pela qualidade que tem, favorito. Mas o Coritiba já mostrou que tem capacidade de surpreender, né? Em contra-ataques, surpreender jogando bem, né? Fora de casa, onde é mais atacado e ele pode ser um pouco mais reativo. Então, é possível? Claro. Tem que fazer um bom primeiro tempo. É deixar o jogo correr pro segundo, porque com trocas o Flamengo vai se enfraquecer e o Coritiba tem mais chance.
Mês da Indústria Ferramentas Gerais, uma linha especializada com condições incríveis para você garantir o melhor para o seu trabalho e para sua empresa. Já tem bola rolando na final da segunda do Campeonato Paranaense para Paranavaí e Paraná, tá? O jogo tá passando com transmissão da TMC no YouTube. Lá no nosso canal TMC Esporte tem a live de Paranavaí e Paraná. O jogo tá com 8 minutos do primeiro tempo, tá empatado em 0-0 lá no Valdemiro Wagner em Paranavaí. Entra lá no nosso canal que você assiste ao jogo. Você que é torcedor do Tricolor ou que quer ver aí a primeira partida da final da segundona, entra lá que tá rolando a transmissão de Paranavaí e Paraná com imagens no YouTube da TMC. Na final da Liga dos Campeões da Europa, já tem bola rolando para o primeiro tempo da prorrogação. Paris Saint-Germain e Arsenal estão empatando em 1-1 a decisão do título europeu da temporada 2025-26. Agora a gente vai pra Arena da Baixada. 16h tem Atlético e Mirassol. É o Furacão entre os primeiros colocados do Brasileirão, querendo manter a sua posição entre os melhores times do campeonato. Munique Vilela, o Atlético tá escalado, o Munique tá pronto, tá definido como é que vai jogar o Furacão contra o Mirassol.
Com aquela formação, Porto, que a gente trazia desde ontem no Esporte os TMC. Lucas Esquivel voltando ao sistema defensivo, recuperado de uma lesão muscular, e volta a ser reforço para o técnico Odair Hellmann para essa partida. Com isso, com a volta de Esquivel ao sistema defensivo, quem acaba deixando o time é o Gilberto, porque o Benavides volta à lateral direita. De resto, repetição do time que venceu a equipe do Remo fora de casa e que agradou bastante ao treinador. Santos no gol, o trio de zagueiros, mais uma vez, de Arthur Dias, Aguirre e a volta de Lucas Esquivel. Lado direito, Benavides. Lado esquerdo, Claudinho novamente sendo titular. Meio de campo, Felipinho, Jadson e Bruno Zapelli. Mais à frente, Steven Mendoza e o artilheiro do Campeonato Brasileiro, Kevin Viveiros, com 10 gols. É o Furacão para a partida. No banco de reservas, Carlos Teran, também alternativa, caso o técnico Odair Hellmann queira utilizá-lo no segundo tempo. Porto.
Valeu, Munique Vilela, trazendo aí a escalação do Atlético. Furacão pronto para o jogo de logo mais na Arena da Baixada. Para a Unimed, um novo coração você não encontra fácil por aí. Cuide bem do seu com atividades físicas, dieta saudável e controle da pressão. Uma campanha da Unimed Curitiba. Jairo Silva, comentarista TMC para o jogo do Atlético. Furacão escalado para enfrentar o Mirassol. Jairão.
É, e tá bem escalado, viu, Porto? Porque a gente já projetava essa escalação, a repetição do time que ganhou do Remo lá em Belém e ganhou jogando muito bem, apenas com a troca do Esquivel, mas é uma troca que aumenta muito, muito mesmo a qualidade do Atlético. Se você recordar, e o torcedor do Atlético que assistiu o jogo, que ouviu a partida aqui na TMC, vai lembrar que o Gilberto foi a peça mais frágil do time naquela oportunidade, e hoje ele ganha dois reforços. A volta do Esquivel na formação desse sistema utilizado pelo Odair Hellmann, que é com três zagueiros, um dos alas fazendo essa função de zagueiro. Hoje vai ser a vez do Esquivel. E ganha muito com a liberação do Benavides para atuar pelo lado direito. Então ele reforça com um jogador duas funções, duas posições. Vejo o Atlético mais fortalecido para o jogo. Então é importante dizer isso. A repetição do time, uma troca muito interessante sob o ponto de vista técnico, tático também, porque vai alterar apenas esse posicionamento do sistema defensivo, que ao invés de ter um lateral atuando como zagueiro pelo lado direito, vai ter um lateral atuando como zagueiro pelo lado esquerdo. Nada mais que isso. E o Esquivel, em tempo ainda, e quantas vezes ele arranca pelo lado esquerdo com muita qualidade, porque ele tem um bom passe, porque ele tem um bom cruzamento, tem uma boa finalização. Então ele é um jogador que ele vai ser útil, não apenas defendendo, mas também agredindo o adversário por aquele setor. E o Claudinho permanecendo no time. Acho isso muito bom. Claudinho fez um jogo espetacular contra o Remo, foi escolhido o melhor em campo. Um deles, né? O Atlético teve vários destaques naquele jogo com o Remo, e o Claudinho esteve entre eles. E hoje está mantido no time, com muita confiança, moral elevada, autoestima lá em cima, e eu acho que isso é bom pro garoto. Vai jogar perante a torcida, que vai apoiá-lo naturalmente, e é bom quando tá bem assim e joga na lateral, tá encostado na torcida, e aí a torcida dá um apoio para ele. Então, o Claudinho mantido também, vejo a escalação do Atlético muito boa para fazer frente aí ao time do Mirassol. Mirassol, que é preciso tomar cuidado, daqui a pouco a gente fala sobre o time do interior de São Paulo. Mas eu vejo a escalação do Atlético normal, dentro daquilo que o Odair tem de melhor, ele vai usar nesse jogo dessa tarde aqui na Arena da Baixada. Porto.
Cada fase da vida pede um tom diferente e o seu momento merece o tom certo. Passe em uma loja Virgínia e descubra o seu Virgínia. A vida no seu tom.
O Mirassol, adversário do Atlético no jogo de logo mais da Baixada, também tá pronto, também tá escalado. Monique Vilela, como é que vai jogar a equipe do interior de São Paulo, Monique?
E com o que tem de melhor pra partida, viu, Porto? Alguns jogadores foram preservados no meio da semana do jogo da Libertadores, até porque o time do técnico Rafael Guanais já estava garantido nas oitavas de final. Então, diante disso, ele pôde colocar um time mesclado para poder descansar os atletas e hoje, com força máxima, buscar um resultado positivo por aqui na arena para tentar a reabilitação dentro do Campeonato Brasileiro. Porque na Série A, o time do Mirassol está na zona de rebaixamento. Walter do gol, Daniel Borges, João Vitor, William Machado e Reinaldo. Meio de campo de Denilson, Aldo Filho e Shailon, Carlos Eduardo, Alisson e Edson Carioca. Esse é o time do Mirassol que no dia de hoje vai tentar um resultado positivo. 18º colocado, 16 pontos, não está bem dentro do Campeonato Brasileiro, mas em contrapartida o técnico Rafael Guanais está muito bem nas Copas. Copa do Brasil e Libertadores, classificado em ambas para as oitavas de final das competições.
Valeu, Monique Vilela falando do Mirassol, adversário do Atlético no jogo de daqui a pouquinho. Time que foi a grande sensação em 2025, né, Jairo? Foi a grande surpresa do Campeonato Brasileiro. Uma campanha excelente do Mirassol, tanto que se classificou para Libertadores da América. E aí, esse ano, dividindo atenções com a Libertadores, com a Copa do Brasil, o Mirassol tá sofrendo um pouquinho mais, hein, Jairão?
É, não, mas isso é normal pelas muitas trocas que teve. E é interessante que quando a gente fala, não dá para tratar esse time do Mirassol olhando para a classificação do Campeonato Brasileiro, porque senão vai imaginar que é mole. Vai ser uma molezinha, o Atlético vai ganhar com alguma facilidade. Claro, na prática isso pode até acontecer. Mas eu estou trabalhando com a tese de que um time que está numa competição continental, como é a Libertadores, fazendo uma campanha que atinge uma classificação com uma rodada de antecedência para oitavas de final. Quer dizer, deve ter alguma coisa. Esse time não pode ser o que está no Brasileiro na zona de rebaixamento. Então, nessa tentativa de se recuperar e vendo a classificação atingida na Libertadores, aí o Rafael Guanais economiza, né, no time contra o Lanús lá na Argentina, tira alguns titulares e concentra a energia aqui no jogo de hoje. Por isso é que o jogo pode se tornar ainda mais complicado. Claro, peças importantíssimas, né? O Mirassol perdeu em relação ao ano passado. Você disse bem, está muito distante daquele time. Por exemplo, o Gêmeos, que foi pro Fluminense, um baita zagueiro, já não está mais aqui. Aí você tem o Matheus Bianchi, também já não está mais aqui, que foi um cara que ajudou muito. Quem mais? Tem Renato Marques, que foi pro Coritiba. Alguns jogadores que a gente vai lembrando que passaram por aqui e deram o Danielzinho, que foi para o São Paulo, Gabriel, que fez uma campanha espetacular também, né? Já não está mais no time, Negueba está machucado, é outro bom jogador também. Então, foram muitas peças, né, que o time do Mirassol perdeu. Mas ainda assim é um time com qualidade. Qualidade muito mais pelo sistema de jogo implantado pelo Rafael Guanais do que pelas peças. Se você pegar as peças e fazer aqui um mano a mano, ele vai ficar longe do Atlético. Mas só que coletivamente, o conjunto no comando do Rafael Guanais trabalha muito bem. É um time que sabe jogar. E olha, outro detalhe, que o torcedor que estiver na arena ou que virá aqui para a arena ver o jogo e tiver a chance de acompanhar pela TMC, vai observar que esse time não defende, ele ataca muito, ele é um time que joga atacando, agredindo o adversário, é um time que tem posse de bola, é bem o estilo do que o Rafael Guanais implantou no ano passado, mas que correspondeu muito porque a qualidade do time era bem superior, e esse ano no Campeonato Brasileiro nem tanto, mas é um time que pode reagir, já deu provas disso numa competição continental, numa competição que é muito difícil de jogar, e o time está correspondendo. Então, deixa um sinal muito claro de que vai reagir no Campeonato Brasileiro, que essa reação não venha no jogo de hoje. Mas para isso não acontecer, não é? O Atlético precisa ter muita atenção, precisa jogar com muitos cuidados, especialmente nesse controle de bola que tem o time do Mirassol, para criar as jogadas ofensivas. É um time que trabalha muito bem pelo meio de campo. O Atlético vai ter que estar muito atento no jogo de hoje para não ser surpreendido aqui na Arena da Baixada. Pô.
16h, bola rola na Baixada para Atlético e Mirassol. Transmissão da TMC para mais um jogo do Furacão no Campeonato Brasileiro. O rubro-negro tentando se manter ali entre os primeiros colocados. É o quarto colocado atualmente no Brasileirão. O Atlético com 27 pontos vai muito bem na Série A do Campeonato Brasileiro. Mandar aquele abraço já tradicional, importante, para os nossos amigos do Almacan. A melhor comida árabe de Curitiba é lá no Almacan. Fica na Avenida Iguaçu, número 2820, no Água Verde. Inclusive é perto da Baixada, hein? Você que está nos ouvindo vai para o jogo do Atlético. De repente saindo do jogo, hein? Dá aquela passada no Almacan. É na Iguaçu, esquina com a Carneiro Lobo. A melhor comida árabe de Curitiba. Hoje o pessoal do Almacan mandou um banquete árabe aqui para gente. Afinal, tem muita gente trabalhando hoje, né? A equipe TMC tá em peso aqui, trampando, porque são três jogos ao mesmo tempo. Eles mandaram aquela porção de mini kibe do Almacan, que é um negócio fantástico. Um monte de espetinho de mignon delicioso. E também um monte de kafta, aquele espetinho de carne moída, bem temperada, com aquele tempero árabe delicioso. Uma delícia, o pãozinho do Almacan também é insuperável. Almacan.com.br é o site, o telefone do Almacan é o 3244-2711 e você encontra o Almacan no seu aplicativo de delivery, de pedir comida em casa aí, sabadão à noite, uma boa, hein? Lembre do Almacan, porque a melhor comida árabe de Curitiba é lá no Almacan. Saindo da Baixada e voltando pro Maracanã, Rio de Janeiro, no Maracas, 16h, tem Flamengo e Coritiba. Jogo difícil pro Verdão, hein? Flamengo tem um timaço, tá desfalcado, mas ainda tem um timaço. Tem um elenco caríssimo, um dos melhores do Brasil, um dos melhores da América do Sul. Mas o Coxa, meu amigo, o Coxa é um visitante pentelho. Nunca convide o Coritiba para entrar na sua casa. Porque ele vai lá e avacalha com tudo. Fez isso já algumas vezes esse ano, Nicolas França. Não é à toa que o Coritiba se tornou o visitante mais perigoso do Brasileirão, Nico.
É, porque coleciona vitórias, né, Rafael Porto, fora de casa, e vitórias marcantes, quebrando tabus, inclusive. Quebrou tabu contra o Cruzeiro, que já não vencia há mais de 20 anos, jogando em Minas Gerais. A mesma coisa em São Paulo contra o Corinthians, e nunca tinha ganhado na Neoquímica Arena. Depois, diante do Mirassol, foi o primeiro time a, numa Série A de Campeonato Brasileiro, conseguir vencer o time da cidade lá no Estádio Maião. E por último, o Santos, também fora de casa, já há um tempão o Coritiba não vencia e ganhou, não foi na Vila Belmiro, mas na Neoquímica Arena, na última vez que atuou como visitante nesta Série A do Campeonato Brasileiro. E aqui em jogo tem mais um tabu, porque no Maracanã o Coritiba não vence o Flamengo desde 2001, lá se vão 25 anos. Vitória por 1-0 na ocasião, um gol de pênalti cobrado pelo Evair. Até teve uma vitória como visitante diante do Flamengo no período, em 2015, um 2-0, mas foi lá no estádio Mané Garrincha, em Brasília, onde o Flamengo também costuma mandar as suas partidas de vez em quando, sempre com um grande público. E tem um fenômeno legal acontecendo, além dos resultados, tabus caindo, que é uma movimentação gigantesca da torcida do Coritiba.
Uma movimentação gigantesca da torcida do Coritiba, Nicolas.
Isso, uma movimentação gigantesca cada vez que tem um jogo fora de casa. Talvez o recorde tenha sido, talvez não, foi lá em Porto Alegre, com um público aproximado de 1.400 torcedores do Coritiba. E aqui no Maracanã, cara, a gente vai se aproximar, assim, de 1.000, pelo menos, pelo movimento que eu tô vendo já, de torcedores ocupando o lugar destinado aqui aos visitantes, à direita das cabines de rádio, e pela movimentação que eu vi hoje de manhã no aeroporto, nas zonas turísticas aqui do Rio de Janeiro, muitas camisas do Coritiba. O Coxa está indo visitar os adversários e não está sendo muito educado, e a torcida também está botando o pé na porta, está aproveitando esse ano aí de volta para a primeira divisão para fazer aquele turismo esportivo, aquele turismo numa cidade linda como o Rio de Janeiro, e acompanhar aqui o jogo num palco sagrado do futebol, claro, esperando que o Coxa surpreenda mais um adversário jogando na casa dele. Porto.
Procurando qualidade para colar, vedar, pintar ou dar acabamento? A solução é Solufix, referência em fixação e vedação. Siga as redes sociais, @solufixprofissional. Terminou o primeiro tempo da prorrogação na final da Liga dos Campeões da Europa, segue 1-1. Paris Saint-Germain e Arsenal. Faltam agora 15 minutos aí de bola rolando e depois penalidade se não sair gol aí nesse segundo tempo.
Dembélé já saiu machucado no finalzinho do tempo regulamentar. O Vitinho agora sai mancando ali, puxando a perna. Pode ser cãibra ou pode ser um problema muscular. Pessoal no desgaste máximo, né? Final de temporada.
Último jogo da temporada, né?
E aí, Copa do Mundo aí pra frente aí, preocupa pros seus países, né?
Que não machuque nenhum dos brasileiros, né? Que estão em campo aí na final da Liga dos Campeões. Na final da segundona do Campeonato Paranaense, quase 25 minutos do primeiro tempo. Paranavaí e Paraná Clube seguem empatados em 0-0. O jogo tem transmissão da TMC no YouTube. Entra lá no canal TMC Esporte. O jogo tá passando com imagens. Lá você assiste a partida como se fosse a TMC TV. Entra lá e deixa o seu like, se inscreva no canal para acompanhar aí os jogos de hoje, transmissões de hoje na TMC lá no YouTube. O do Paraná já começou, já tá rolando e a transmissão tem imagens. Ô Serginho, o Nicolas falou aí sobre essa campanha do Coritiba visitante indesejado, né? Tem muito torcedor que não consegue nem entender muito bem como que pode o Coritiba jogar melhor fora do que no seu estádio, conseguir resultados tão importantes fora e de repente em casa dar uma sofrida maior. Hoje, já que é o último antes da pausa, que aconteça de novo isso aí, né? Que seja esse Coritiba forte longe do Couto Pereira.
Que continue até hoje, né? E que durante os 50 dias aí que o treinador tem, ele possa corrigir isso, porque não, eu não consigo entender, sinceramente. A característica, o time é reativo, mas joga melhor e tal. Cara, nos jogos em casa teve alguns jogos que foram danados no Coritiba, nem reativo conseguiu ser. E contra a Inter, Atlético Mineiro, por exemplo. O Atlético Mineiro até ganhou o jogo, mas fez um jogo muito abaixo, né? Era um jogo, ganhou assim, podemos dizer que esse, muito na base da sorte, né? Dos resultados, dos lances importantes terem caído pro seu lado, né? Mas fora de casa ele tá conseguindo, porque tem uma linha defensiva. Hoje ele joga com o Sherman. O Tinga é o titular ali. Então desde o começo do campeonato eu tô falando, cara, essa linha de quatro é muito sólida. Então ela dá uma segurança defensiva muito grande. Permite ao Coritiba poder jogar um pouquinho mais compacto, mais baixo, para sair na velocidade nos contra-ataques, surpreender os adversários, porque tem solidez defensiva para isso. Então, o Sherman não é um bom marcador, então o lado direito do Coritiba fica um pouco desguarnecido. Talvez ali o Thiago Santos jogando, talvez um pouquinho mais para o lado direito, deixando o Sebas mais para o lado esquerdo, que é natural, para até dar uma força ali, né? Uma sustentação ali para aquele lado direito, que é onde o Sherman tem mais deficiência. Então, agora é uma marca que não é legal. Ganhar fora é muito bom. Só que você não vai ser campeão, não vai chegar em Libertadores só com os resultados de fora de casa. Porque não vai dar conta de fazer aí 70%, 80% dos pontos fora de casa para fazer 30%, 40%, 50% dos pontos em casa. Então preciso o Coritiba se equilibrar depois da parada da Copa do Mundo para jogar no Couto Pereira, usando a força do seu torcedor, o seu campo, que sempre foi a sua, né, sua grande marca, né, de jogar no Couto, ser uma equipe muito forte ali. Precisa melhorar em casa e continuar fora de casa tendo essa personalidade de jogar e buscar as vitórias, que hoje possa ser mais um desses dias.
Diga. Pelo menos em resultados, né? Claro que você citou ali os jogos contra Inter e Galo. O Coritiba nem perdeu, né? Mas empatou um e ganhou o outro. Mas, enfim, o rendimento não foi legal. Mas em resultados, depois daquelas duas derrotas em casa, que foram as duas primeiras para...
Ah, O Nicolas quer dizer que depois daquelas duas derrotas Bragantino e São Paulo, em sequência, no início, o Curitiba melhorou, né? O rendimento dentro de casa, né? Em termos de resultado.
Serginho.
Isso, diga.
Voltei. Depois das duas primeiras derrotas, aí são 6 jogos com 3 vitórias e 3 empates, né? Depois daquilo lá. Então aquelas derrotas puxam em números absolutos, né? O aproveitamento para baixo. Mas aí, contando esse recorte aí de 6 partidas, já é 67% o aproveitamento em casa.
Bom, 3 vitórias, 3 empates, 3, 6, 9, 12 pontos em 18, né? É um bom rendimento. Não é ainda o ideal, né, para uma competição. Mas eu acho assim, a produção desses jogos, né, nós tivemos jogo, a vitória contra o Remo e a vitória contra o Galo. Foram 2 jogos onde o Curitiba assim, ganhou na bacia das almas, né? Jogando um futebol muito abaixo do que se espera de uma equipe como um mandante, assim, que tem que ser um time que imponha a sua forma de jogar, mas com qualidade. Contra o Galo ganhou, mas tomou um sufoco o tempo todo, cara. O Galo estava sempre próximo de fazer o gol, mas não fez, né? E no futebol vale quem faz mais gol. Então concordo contigo. Em resultados, ele melhorou bastante em casa, por isso, até que está na 6ª colocação. Então, mas assim, temos que se equilibrar mais, né? O Curitiba ter mais confiança nos seus jogos dentro de casa para fazer os pontos necessários aí, 70% por aí. Porque fora de casa, difícil manter esse nível que tá, né? Tomara que consiga, né? Mas não é comum pro Curitiba e para ninguém. Essa campanha do Curitiba aí é campanha de fora de casa, é de primeiro lugar, de segundo lugar. E talvez não seja essa a realidade do Curitiba para o momento, né?
Abre um campo largo aí, o clássico que está em todas da festa da Facu ao almoço de domingo. Vinho Campo Largo, todo mundo vai curtir. É daqui a pouquinho, 16h no Maracanã, o jogo entre Flamengo e Coritiba. O Coxa tem pela frente um dos melhores times do Brasil, mas o Coritiba fora de casa gosta de aprontar, hein? Quem sabe hoje pra cima do Mengão vem mais uma travessura do Coxa no Brasileirão. No mesmo horário, 16h, mas na Arena da Baixada, tem Atlético e Mirassol. Se o Coxa é um ótimo visitante, o Atlético é um ótimo mandante. Tem uma grande campanha jogando dentro de casa no Brasileirão, uma das melhores do campeonato em 2026. E hoje enfrenta um adversário inédito na arena. É a primeira vez que o Mirassol vai jogar na Baixada, Monique Vilela.
É o diferencial do Furacão dentro desse campeonato brasileiro, viu, Porto? Afinal de contas, em casa, com o apoio da torcida, o Atlético realmente vem tendo uma força muito grande dentro do campeonato brasileiro. Tanto é que em todas as partidas até aqui, apenas de certa forma 2 tropeços, tá? Aquela derrota para o Corinthians e o empate com o Grêmio. De resto, só vitória do Furacão dentro da Arena da Baixada, com o apoio do torcedor. E hoje aqui, pela primeira vez, esse confronto. Atlético e Mirassol, pela primeira vez na história, as equipes se enfrentam aqui na Arena da Baixada. Ano passado, quando o Mirassol subiu da Série B para a Série A, era o Atlético que estava na Série B. E agora, os dois times estão na Série A do Campeonato Brasileiro e se encontram hoje aqui na Arena da Baixada. Inclusive, eu estou vendo aqui de longe, estou pertinho do gol de aquecimento aqui do goleiro Santos, dos goleiros do Furacão. Presidente Petralha, junto com o Márcio Lara, que é o diretor financeiro de futebol, conversando ali com a diretoria do Mirassol, um encontro de diretorias aqui na Arena da Baixada e um encontro pela primeira vez dessas duas equipes. Um Mirassol que, assim como o Atlético, também está nas oitavas de final da Copa do Brasil, só que o Mirassol tem um calendário maior que o Atlético, porque está na Libertadores esse ano e realmente é um ano de brilho para a equipe do Mirassol, apesar de estar na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Em contrapartida, o Atlético voltando da Série B para a Série A, apenas Brasileiro e Copa do Brasil. Por isso, o Atlético teve a semana completa de treinos para se preparar para essa partida no dia de hoje. Diferente do Mirassol, que esteve na Argentina jogando a última rodada da primeira fase da Libertadores. Inclusive, classificado, encara a LDU na próxima fase, nas oitavas de final dessa Libertadores. Libertadores. Mas isso é papo pro Mirassol, porque hoje aqui o papo pro Atlético é justamente encarar um adversário que vem com uma carga de jogos maior, querendo ou não, apesar de ter preservado os jogadores dessa partida diante da equipe, né, enfim, de partida da Libertadores, preservou a maior parte do time, tem sim a questão da viagem, da carga de jogos, e aqui hoje o Atlético chega bem mais descansado do que a equipe do Mirassol para a partida. Mirassol vai jogar todo de amarelo, Portinho, vários pontinhos amarelos hoje aqui na Arena da Baixada, e o Atlético vai tentar bater o adversário que está sendo sensação na Libertadores, está bem na Copa do Brasil, mas no Brasileirão é o oposto do Furacão, tá? O Atlético tá muito melhor que o Mirassol, tá no G4 e o Mirassol na zona de rebaixamento, Portinho.
Valeu, Monique Vilela, direto da Baixada, falando mais sobre o Atlético e sobre essa campanha muito boa do Furacão na Arena. Ô, Jarão, tinha uma época que eu falava um negócio, mas eu parei de falar, porque veio aquele 2024 em que deu tudo errado, né? O Atlético acabou rebaixado e tal. Mas, ó, pensando nesse retorno do rubro-negro pra Série A e na campanha que tá fazendo até agora, acho que já dá pra gente voltar a dizer que é embaçado jogar contra o Atlético na Arena, hein, Jairão?
É, de certa maneira, pô, sempre foi difícil, né? Muito difícil jogar aqui. No começo, eu me lembro bem, quando o Atlético colocou aqui o gramado sintético, praticamente todos que vinham aqui jogar atribuíam o fato, né, do Atlético ser um time com muita intensidade, com mais adaptação ao gramado, e os adversários sentiam, né, o gramado sintético, e por isso o Atlético levava vantagem. Com o tempo isso foi desaparecendo, né? Acabou aquela conversa de que é o gramado sintético, é o gramado sintético. O Atlético sempre manteve, né, essa identidade de um time guerreiro jogando em casa. Claro, nem sempre ganha, às vezes perde, às vezes é surpreendido por adversários, inclusive tecnicamente inferiores, como já aconteceu até no campeonato estadual, não é? Na Série B também passou aqui por problemas com jogos com adversários de nível técnico inferior. Isso acontece, isso é do futebol. Um dia que não dá nada certo e a coisa não anda. Mas na maioria das vezes, a grande maioria das vezes, se você pegar o Atlético na Arena da Baixada, e aí não estou computando gramado sintético, gramado natural, nada. Desde que foi montado aqui a Arena da Baixada, o Atlético tem um volume de vitórias aqui impressionante, porque faz prevalecer o mando de jogo. Tem um outro aspecto que eu considero fundamental para isso, que é o torcedor do Atlético. O Atlético tem uma torcida diferente, é uma torcida muito vibrante, ela ajuda muito. Claro, no momento que tá ruim, ela vai, como qualquer outra torcida, mas ela empurra o time, ela é uma torcida muito fiel, então isso ajuda muito, e a acústica da Arena da Baixada facilita muito, né, para esse incentivo, por mais que o estádio não esteja lotado, a acústica aqui, ela é muito forte, então qualquer 5 mil, 10 mil torcedores aqui, mas uma pressão interessante, então o time traz para si esse benefício de ter o jogo em casa, de ter o apoio da torcida, de ter um estádio que lhe provoca essa situação de ter uma acústica mais pesada, né? O estádio parece que está sempre lotado, então tem todos esses aspectos que faz do Atlético, jogando na Arena da Baixada, um time sempre muito difícil de ser batido, e ele sabe usar bem, né, esse expediente. Vamos ver, hoje o jogo é daqueles...
Oi. Não, só complementando, tá? Ainda o visual aqui da Arena nesse momento não é de um público grande, mas são 25 mil ingressos vendidos de maneira antecipada. A galera tá no esquenta ainda do lado de fora, acompanhando a final da Champions, então daqui a pouco a galera vai entrar num número maior aqui na Arena. E vamos ter um bom público hoje, tá? Porque teve a promoção de ingressos, valor de meia entrada para todo mundo. Então hoje o Atlético vai contar sim com o apoio do torcedor aqui na Arena.
O torcedor aqui na Arena, ele realmente... Ele entra momentos antes do jogo. Então, dá para esperar. Eu até estranhei, falei aqui pro Elísio, fora do ar, eu tô estranhando, porque se tem 20, 25 mil ingressos vendidos, não tem isso aqui ainda.
Não parece, né?
É verdade, mas daqui a pouco ele vai estar lotado, até por conta dessa baixa, né, nos valores do ingresso. Eu acho que o Petralha endoidou, ele não é de fazer isso, não sei o que vem na cabeça dele, mas baixou o ingresso, e muita gente que não tem a oportunidade de ver o jogo aqui na Arena poderá vir hoje pagando um preço mais, né, representativo para o tamanho do jogo. Eu acho assim, é um adversário, é um jogo difícil, tá? Vamos colocar isso. Claro que na prática pode ser diferente, mas na teoria, em tese, eu diria assim, eu já vi o Atlético se enroscar com equipes de nível técnico inferior. Como é o caso de hoje. O Mirassol é um time inferior. Se você fizer aí um mano a mano, você vai ver que você vai colocar aí pelo menos 8, 9 jogadores do Atlético num time contando com as duas equipes. Mas é um time bem trabalhado. É um time que sabe o que quer, é um time que já encarou Flamengo no Maracanã com casa cheia, Palmeiras em São Paulo com o Allianz Parque lotado, então sabe jogar com essa pressão de torcida adversária. Então é preciso tomar muito cuidado, eu acho um jogo super perigoso para o Atlético. O Atlético tem que ter, além da atenção, tem que saber jogar, tem que ter inteligência para jogar. É diferente o jogo de hoje para aquele do Remo, que nós dissemos que o Atlético fez uma belíssima partida e fez mesmo, dominou o Remo em pelo menos 80% do jogo, com um absoluto domínio e venceu o jogo até com uma certa diferença, né, técnica, e que o placar ajustado não mostrou o que foi o jogo. Porque se fosse 3-4-1 para o Atlético, não seria nenhuma novidade. Hoje aqui é diferente, por quê? Porque o Atlético está em casa, porque o peso é maior da responsabilidade, a pressão de ter que jogar bem, de corresponder ao apelo dessa torcida que vai lotar aqui a Arena da Baixada. Então tem esses detalhes que também acaba influenciando no comportamento do time dentro de campo. E aí o adversário, já habituado a esse tipo de pressão, vai querer tirar proveito disso, vai querer enervar o máximo que puder o time do Atlético, para quem sabe num contra-ataque, numa bola bem trabalhada, porque é um time que tem um bom conjunto, chegar aí, quem sabe, uma vitória surpreendente aqui na Arena da Baixada. Por isso é que eu digo que o Atlético tem que tomar todos os cuidados. Está encerrando aqui, Porto, o aquecimento das duas equipes, e um dado interessante, o Mirassol trabalhou no aquecimento incansavelmente o jogo aéreo, a bola cruzada pela direita, pela esquerda, com a defesa tirando a bola da área. Certamente é um indicativo daquilo que o Mirassol pode sofrer no jogo de hoje com o jogo aéreo. Então eles, nesse aquecimento, maior parte do aquecimento do Mirassol foi com esse trabalho defensivo para o jogo aéreo que supostamente o Guanais deve estar imaginando que o Atlético vai fazer daqui a pouco aqui na Arena da Baixada.
Ô, Monique, o jogo de hoje é a despedida do gramado, né? Quando o Atlético voltar a jogar na arena, já vai estar.
Sim.
Vai ser a grama nova.
Exato, para a equipe principal, sim, né? Lembrando que semana que vem ainda tem um jogo do Sub-17 aqui, competições de categoria de base. Quando se chega à final da competição, você é obrigado a jogar no estádio. Então, na segunda-feira, tem clássico Atletiba pelo Paranaense Sub-17. Obviamente, ainda será nesse gramado aqui da Arena da Baixada. E também mais adiante, se o Atlético, por exemplo, for a final do Paranaense Sub-20, também tem que jogar aqui. Então o Atlético ainda está dando uma seguradinha no início das obras, mas para a equipe principal é a grande despedida do tapetinho que há 10 anos foi inaugurado aqui na arena, né? 2016, o Atlético instalou esse gramado aqui na Arena da Baixada, ou seja, a base, enfim, o tapete são todos os mesmos de 10 anos atrás. E obviamente que novas tecnologias surgiram, o gramado com o tempo ele também vai se desgastando, e diante disso o Atlético em 2026 resolveu fazer essa troca, que vai durar aí, perdurar as obras durante todo o período da Copa do Mundo. Junho e julho, basicamente, ali, 45, 50 dias, mais ou menos, o Atlético vai levar nessas obras. E vai, Porto, fazer tudo mesmo, tá? Desde a base, porque quando a gente fala em gramado sintético, não é somente o tapetinho verde que a gente vê em casa, né? Tem toda uma base, tem uma situação de drenagem, tem toda uma parte inferior, abaixo do tapete verde, que a gente tem que saber que acontece. Então, tudo isso será refeito para o Atlético, desde a base até a superfície. Agora, com uma tecnologia muito semelhante ao gramado que a gente vê no Nilton Santos, no Engenhão. Então, já é uma tecnologia mais adiante, mais à frente do que essa aqui, que, por exemplo, é fibra de coco e não será mais fibra de coco. E o Atlético vai iniciar essas obras em breve. Esse tapete, que a gente vê, né, literalmente o verde do gramado, ele nem chegou ainda no Brasil, tá? Ele tem fabricação, se eu não me engano, na Suíça e nem chegou no Brasil ainda, pela informação que a gente tem, mas o Atlético, obviamente, nos próximos dias, depois dessas decisões aí de categoria de base, inicia essas obras aqui na Arena da Baixada. A galera do Sub-17, nesse momento, tá dando aquela volta olímpica, campeão da Copa do Brasil Sub-17, na última terça-feira, e tá dando uma voltinha básica aqui na arena com troféu, medalha. O Furacão tá fazendo festa ali com a molecada, esse Sub-17, que é uma categoria e é uma geração bem interessante do Furacão, Porto.
Valeu, Monique Vilela, reportagem TMC, direto da Arena da Baixada. Para Neo Dente, para sorrir com a vida, Neo Dente, a marca de soluções em odontologia estética e implantes dentários inovadores, mais utilizada pelos dentistas no Brasil. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Foi bonito,
né? Oi, querido.
Vai pros pênaltis, PSTC e Arsenal.
Isso, terminou o jogo da final da Champions, acabou a prorrogação, 1-1, PSG e Arsenal. Teremos pênaltis para decidir o campeão europeu.
Você tá torcendo para quem, Nutelinha?
Eu tô torcendo pro Arsenal, e você?
Eu tô torcendo pro Arsenal.
É? Então tamo junto. Perfeito. Dá um abraço aqui.
É sério?
É.
Que gostoso.
Pronto. Vou torcer pro Arsenal. Vamos ver o que vai dar. No jogo do Paraná tá 0-0, tá? Paranavaí e Paraná, o Paraná com um a menos. O Daniel Cruz foi expulso. O Tricolor tá jogando com um jogador a menos já no primeiro tempo. O jogo tem transmissão lá no nosso canal do YouTube TMC Esporte. Agora a gente vai fazer um intervalo, é rapidinho, para separar também as transmissões da dupla Atletiba. Na volta do break, jogo do Coxa, Flamengo e Coritiba, lá no YouTube também, tá? Entra lá, canal TMC Esporte, é facinho de achar, digita TMC Esporte no YouTube, é o primeiro canal que aparece, então entra lá para você acompanhar o jogo do Verdão. O jogo do Atlético também tem live lá no YouTube e a gente segue com o Furacão também em 100.3 FM. Intervalo rapidinho, a gente já volta com o Brasileirão na TMC.
E agora entra em campo com seu time de craques. Que técnica! Na Academia Coral, esse time tem treinamentos para o desenvolvimento profissional e pessoal. É muito entrosamento com o profissão pintor. É possível encontrar novos clientes. Pintou oportunidade na área com o Clube da Cor. O pintor tem acesso a prêmios exclusivos, seguro de vida e muito mais. E agora é gol! Eles estão prontos para mostrar todo o seu talento na pintura. Coral fortalece o pintor.
Paraflu apresenta Doutor Carro Responde.
Doutor Carro, eu sou motorista de aplicativo e eu queria saber de quanto em quanto tempo eu preciso trocar o aditivo do radiador.
O mais importante é você procurar o seu mecânico uma vez por ano ou no máximo 40 mil quilômetros rodados para fazer uma avaliação do líquido de arrefecimento. E quando for trocar, vá de Paraflu, é claro.
Paraflu, a marca número um entre os mecânicos do Brasil.
Eu sou o Dr. Carlos Augusto Moreira Neto, oftalmologista do Hospital de Olhos do Paraná. Você já percebeu pequenos pontos se movendo em frente aos olhos? Essas manchas são chamadas de moscas volantes, geralmente inofensivas, mas podem indicar problemas sérios como descolamento de retina ou hemorragias intraoculares. Ao perceber moscas volantes ou flashes luminosos, procure um oftalmologista. Conte com atendimento 24 horas do HOPR.
Hospital de Olhos do Paraná, 50 anos.
Cada fase da vida pede um tom diferente. O tom leve de um recomeço, o vibrante de uma conquista, o acolhedor de um novo lar. E agora, qual é o seu? Com a Verginha, a vida tem muitos tons. Passe em uma loja e descubra o seu. Verginha, a vida no seu tom.
Tá ouvindo? É ele. Seu coração. Não é fácil conseguir outro. Por isso, cuide bem do seu. Pratique exercícios, reduza o sal e a gordura, controle a pressão regularmente. Assim você evita a hipertensão arterial e os riscos de infarto e AVC. Mude um hábito. Seu coração agradece. Uma campanha da Unimed Curitiba.
cuide do seu coração e marque um gol para a sua saúde. Hospital Cardiológico Costantini. Seu coração é a nossa vida. Siga nossas redes sociais ou ligue 3013-9000. Hospital Cardiológico Costantini. Ouça seu coração. Nós ouvimos o que ele diz.
Num encontro cheio de saudade, ele escapa. Os sorrisos são respostas espontâneas. De repente, a gente tá rodeado deles. Criar novos sorrisos é o que nos move. A Neo Dente, em parceria com milhares de dentistas, combina soluções estéticas, reabilitadoras e implantes dentários inovadores, garantindo que as pessoas possam sorrir sem hora marcada. Neo Dente, para sorrir com a vida. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Tratoraço tem de tudo, pode acreditar. Peças para tratores e correias pra sua máquina rodar. Correias em geral, a solução está aqui. É confiança, é tradição pra poder seguir.
Tratoraço 31 anos. Ligue 41 3333 2525 ou compre online www.tratoraco.com.br. Lembre-se, a Tratoraço estará sempre ao seu lado.
Tratoraço tem de tudo, pode acreditar.
Chama o VAR. Chama o VAR. O Papa Preço Maluco está em campo e a Multiloja tem preço baixo garantido para você. É hora de correr para garantir esse golaço de ofertas. São móveis e eletrodomésticos com preços que você nunca viu. É uma loucura. Vem pra Multiloja aproveitar o melhor preço. Multiloja, bom de economizar, melhor de realizar.
Mês da Indústria AFG, ferramentas e equipamentos de alta performance para elevar seus resultados e oferecer o melhor para a sua operação. Jogo de chaves Gedore, R$ 219,90. Nível a laser Wonder.